Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Yesterday it was my birthday. I hung one more year on the line. I should be depressed. My life's a mess, but I'm having a good time.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o PoeiraCast, chegando em mais uma edição, o podcast semanal da revista Poeira Zine. Aqui fala Ricardo Alpendre, ao lado de Sérgio Alpendre, José Damiano e Bento Araújo. Bom, antes do nosso assunto principal, é claro, como de praxe, poderia não ser também, mas vai ser. Como de praxe, nossa introdução, o que andas ouvindo, companheiro? O que andam ouvindo aí, rapaziada?
Eu estou ouvindo uma cantora chamada Dana Gillespie, cujo... Vocês conhecem, né?
De
eu
nome.
Eu conheço, José.
O Billy disco... Ronson produziu, né?
Foi... É, o disco que todo mundo cita dela, aquele Foolish Season.
Todo mundo
ouvindo.
Que
almoça
e janta ovo, né?
É um cantar de cinta liga na cara. Isso, mas o que eu estou ouvindo chamada Box of Surprise, que curiosamente, você sabe que ela fez backing para os Ziggy Stardust do Bowie, né? E nesse disco, curiosamente, é um disco inclusive, é um box de surpresas mesmo, porque é um disco que tem muita coisa variada, tem cítaras, tem orquestração, um disco bem bacana, de 70, e tem uma música lá que chama David... Next Day, que é o nome do disco do Bowie do ano passado, né? E eu não sei se ele pegou esse nome do disco em função dessa canção dela, de 70, porque ele tem a ligação com ela. Ela fez backing para ele em outros discos também nos anos 70, né? Mas é um disco muito interessante, muito variado e acho até melhor que o Foolish Season, porque ele tem mais... tem mais melodias bonitas, assim, ele, o Foolish Season é mais folk e tal. E esse daí ele tem mais orquestrações, tem mais psicodelia e tal. Então eu acho bem bacana. E ela gravou muitos discos pelos anos 70, 80 e tal. Tem discos de blues, tal. É uma cantora muito, uma voz muito poderosa, assim, acho bem legal. Box of Surprises.
Bacana, José. Bom, eu vou falar o que eu tô lendo, não o que eu tô ouvindo. Eu tô lendo aqui o Alguém Come Centopeias Gigantes.
É isso.
Esse é o nome do novo livro, José. Aqui da Ideal, né? Edições Ideal. E foi um livro que eu ganhei do meu amigo Fábio Massari. Fui tomar um café com ele recentemente. A gente tá sempre se encontrando aqui, somos vizinhos. E ele me deu esse aqui, é o novo livro que ele organizou, né? O Massari aqui, ele organizou isso aqui, que é um, são... entrevistas, né, do fanzine norte-americano Search and Destroy e da Research, né? E o Massari foi lá, foi até São Francisco, negociou, licenciou, né, o lançamento dessas entrevistas no Brasil, né, com o V. Vale aqui, que é o editor da Search and Destroy e da Research. E é muito bacana, entrevistas aqui da época, publicadas originalmente no fanzine. Então tem entrevistas com o Devo, com The Clash, Pat Smith, The Cramps, com o Timothy Leary, Jello Biafra, o Throbbing Gristle, até com o Burroughs, tem entrevista com o Burroughs, também muito legal, muito bacana esse trabalho do Massari. E é obrigatório, tá aí em todas as livrarias. O nome é Alguém Come Centopeias Gigantes.
Legal,
é isso que eu tô lendo.
Eu tô ouvindo, aliás, assistindo o vídeo de um baterista, não é necessariamente fenomenal, mas fenomenal é o trabalho que ele fez. Um baterista, creio que é australiano, porque assim, ele vive e trabalha na Austrália, né? Inclusive numa cidade chamada Newcastle, né? Austrália. Só que na Austrália.
É.
Newcastle, Austrália. É, chamado Kai Smith. Esse Kai se escreve K-Y-E. E Smith com um TH no final. Então vale a pena procurar kaismith.com ou então no Facebook por Kai Smith, K-Y-E Smith, né? Ele fez um vídeo de 5 minutos chamado The Beatles, a 5 Minute Drum Chronology. The Beatles, a 5 Minute Drum Chronology by Kai Smith. fica tocando em 5 minutos pequenos trechinhos de um monte de músicas dos Beatles, de poucos segundos cada uma. E ele passa de uma para outra com uma fluidez impressionante. Toca em playback as músicas. Ele gravou o vídeo, ao que parece, ao vivo, ou então foi um trabalho de edição muito minucioso. Ele está com fone de ouvido ouvindo as músicas, que a gente está ouvindo também as playbacks das músicas dos Beatles, trechos de músicas dos Beatles, e no tempo exato em que muda de uma música para outra, ele muda também o trecho de bateria que ele está tocando. Por exemplo, está tocando um trechinho de Do You Want to Know a Secret, depois vai para uma P.S. I Love You, não necessariamente essa ordem. Aí lá pro meio do vídeo tá em músicas do Rubber Soul, vai Girl, depois tá em, sabe, músicas do Revolver. Ele vai disco por disco, aparece a capinha do disco quando aparece o nome da música, e o nome da música também no gerador de caracteres e tal. E é muito interessante, assim, principalmente, é lógico, é mais legal para quem conhece, para quem tem intimidade com o repertório dos Beatles, né? Vai aproveitar melhor o vídeo. E é isso, assim, vale muito a pena ver. No Facebook do cara, tá lá, digita 5 Minutes Beatles Drum Chronology, não precisa nem digitar o nome do cara, que vai aparecer já. É um vídeo que meio que viralizou, né? Muito legal, vale a pena mesmo para quem gosta de Beatles, principalmente, é claro, porque vai conhecer as músicas e vai saber identificar o trabalho que ele está fazendo. Baterista, aliás, pelo visto, muito bom, né? É mais, deve ser um session man, alguma coisa assim. Mas muito legal.
Posso falar?
Fala.
Eu estou ouvindo uma banda que nosso tema de hoje é 1975, né? E é uma banda que estreou, portanto o José tem que ter, estreou em 1975 com discos, que é a Split Enz, que é uma banda da Nova Zelândia, de onde saíram os irmãos Finn. O Tim Finn é um dos fundadores da banda, e depois logo no terceiro disco entrou o Neil Finn, que o José sabe muito bem o que eu acho dele. Eu acho um grande compositor. Gosto muito do Neil Finn e da banda posterior que ele montou depois, que é o Crowded House. E o disco de 75 é o Mental Notes, que infelizmente vai ficar fora do meu top 10. Já não dá, né? São só 10 discos para 1975, é pouca coisa, não dá para colocar muito. Mas eu queria então deixar registrado esses discos deles. Eu conheço até o disco de 83, que chama Conflicting Emotions, e já é o oitavo da banda. Eu confesso que eu nunca escutei o disco de 84, que chama See Around. Esse eu nunca ouvi, mas do Mental Notes, que é o primeiro, até o Conflicting Emotions, eu conheço bem e gosto de todos, praticamente. Talvez o Disritmia ache um pouquinho mais fraco, mas é coisa de reouvir também. Mas certamente o Mental Notes é um grande disco de estreia.
Tá bom.
Falta alguém?
Falta bem, Bento, né?
Não, Bento,
todo mundo já falou. Então, intervalinho para daqui a pouco, então, a árdua tarefa de listar os melhores, apenas 10 para cada um.
Como é que vai ser 10 cada um?
Creio que
é
sim,
muito,
né?
Pouco.
É mais
pouco.
Top 10, mais que isso. Sei lá, top 10 ou sei lá o quê. Melhores discos de 2000, de 2008. Melhores discos de 1975. Jamais será esquecido. Até lá. Até já.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Poeira Cast.
...1975, hein? Chegamos ao momento, a hora da verdade. Momento de decidir, os caras estão dando risada aqui.
Você falou igual o Vanucci, pô.
É, 1975. Eu já encerrei o bloco falando igual o Vanucci, né? Jamais será esquecido pelo desastre. Enfim, Melhores discos de 75. Que tarefa difícil, que tarefa difícil. Sim. Só porque teve essa discussão toda aqui, que deveria ter sido gravada, vai ser esquecida. Eu vou começar. Vou falar um aqui que talvez não seja um dos mais votados. Então, Warrior on the Edge of Time, do Hawkwind. Esse disco, isso, Bentão já fez o gesto se atirando no abismo, que é o que provavelmente aconteceu depois com o Cavaleiro, que está à beira do abismo e depois tomou a decisão, né? Nosso time estava à beira do abismo.
Eu tenho uma pergunta,
a decisão
pra você,
certa, deu um passo à frente.
Eu tenho uma pergunta aqui.
Fala aí.
Warrior on the Edge of Time, pra disco, você.
Disco do Hawkwind de 1975.
O maior conhecedor vivo de Hawkwind.
Quem me dera, quem me dera.
É rock de penhasco ou não é, Cadinho?
Então, se o Crosby, Stills and Nash do barco é yacht rock, esse disco é rock de penhasco,
é rock
por causa
de penhasco
da capa, porque tem um penhasco na capa. A música não é. A música
só
não
se
é.
Se tivesse o Bruce Dickinson no
não,
vocal.
Esse disco, né? esse disco tem esse fator, vários fatores, aliás. Ele é o último disco do Hawkwind com o Lemmy. Depois disso, o Lemmy seria praticamente expulso do Hawkwind e iria no mesmo ano ainda formar o Motorhead, ainda na mesma United Artists gravadora, né? E é o disco do Hawkwind que tem. É o primeiro disco do Hawkwind a ter a colaboração do Michael Moorcock, grande escritor de ficção. Ficção científica.
Depois colaboraria, né? Com o Bruce Dickinson.
Escritor de aventuras fantásticas, né? O Michael Moorcock, verdade. Depois foi colaborador também do Bruce Dickinson, um escritor de ficção científica, aventuras fantásticas e coisas assim. Autor de vários personagens famosos, como por exemplo Elric the Enchanter. Não manjo da literatura dele, tanto quanto alguns aficionados, mas é um grande escritor inglês. E foi colaborador do Hawkwind e também do Bluster Cult, que nem inglês é, que é americano. Então, um disco muito legal, tem uma capa que desdobra, né, em quatro partes, forma um escudo, né, Bentão?
É, a capa é fantástica.
Vocês gostam também, né?
Eu amo.
Pena que no Brasil não saiu com essa capa, né, Cadinho? Pena que no Brasil saiu uma capa simples, né?
Nos Estados Unidos saiu capa dupla e no Brasil saiu capa simples. Em inglês, que é a capa quádrupla.
A capa do brasileiro, o material também é ruim, né?
É, meia boca, aquele laminado.
Da United Artists.
É.
Bom, mas 75 é um ano curioso, né? Porque, falando em geral, assim, né? É um ano que... Putz, muita coisa boa ainda, os gigantes do progressivo ainda,
tá
lançando
começando
coisas legais e tal, mas isso que o Cadinho falou, né? Uma nova geração surgindo,
tá,
heavy metal, disco music já aparecendo um pouquinho ali, punk já aparecendo um pouquinho, né? Com o Pat Smith, com o Pat Smith com Horses, por exemplo. Então, um ano que, sei lá, tem Freehand, por exemplo, do Anton Giant, e tem Horses, né? Um ano muito curioso, assim, né? Muito...
Tem Split Ends, que muitos falam, é New Wave, então, Sparks já tava entrando na New Wave.
Muito louco, né? E ao mesmo tempo você tem, sei lá, né, cara? Você tem Wish You Were Here, por exemplo, né? Um disco que foi um mega sucesso, mas um disco super progressivo ainda, né?
Progressivo.
Um ano bem curioso, assim. Fala um que tá na sua lista aí, Sérgio.
Ah, eu queria puxar então um brasa pra deste lado do Atlântico e este lado do hemisfério.
É.
Que é o Refazenda, do Gilberto Gil, que eu acho... E durante muito tempo, hoje eu já não saberia dizer exatamente um. Mas durante muito tempo eu achei que foi o melhor disco já gravado no Brasil. Tanto que eu gostava desse disco. Ainda gosto, acho um disco fenomenal. E nosso ministro aí, ex-ministro, fez um disco realmente fora de série. Que é de uma tetralogia de Re, né? Que é o Refazenda, o Refavela, depois o Refestança e o Realce.
Realce,
né? Refestança é com a Rita Lee.
É, ao vivo
e
no
encerra essa tetralogia com o Realce, que o Caetano até na época falou que era pouco pro Gil. O Gil ficou meio bravo, deu uma estremecida na relação. Mas é um grande disco
também.
Eu acho que é uma tetralogia muito legal. O melhor dessa tetralogia é o... ou quadrilogia, não sei. É o Refazenda, pra mim, que é o primeiro, mas o Refavela é bom pra caramba também. Refavela é um belo disco também.
É.
Eu acho assim, o Gil, você vê, os arranjos do disco tem progressivo, tem aquela Essa é pra Tocar no Rádio, que é uma das músicas mais quebradas, né? Eu não duvidaria nada que tenha alguma influência de Zappa ou Gentle Giant ali, não é? Que é muito quebrada, né? Ela é muito
e as
tronco,
letras são interessantes, né?
É, ele
tem uma
muito,
linguagem, né?
Tem música nordestina, tem música... É fantástico esse disco.
É ele que
disco
tem o Lamento Sertanejo, né?
Aí, Lamento Nordestino.
Lamento
Posso pegar seu gancho, Sérgio?
Pode.
Aproveitar, então, o Fruto Proibido está na minha lista. Né? Você falou da Rita.
É.
E 75 eu acho um ano também super importante para a música brasileira, não só para a música, mas para o rock principalmente. Porque assim, 74, no ano anterior, teve a explosão dos Secos e Molhados, aquela coisa da Continental bancando um monte de disco de banda independente de rock, lançando estreia de um monte de gente aí, Som Nosso, né? Casa das Máquinas. Em 74. Aí 75 parecia que era um ano muito promissor pro Brasil, assim, pro rock brasileiro. Né? Então eu acho que o Fruto Proibido foi um marco no rock, assim, desde em termos de gravação, de sonoridade. Eu até gosto mais do Atrás do Porto do que da Cidade. Sabe, artisticamente eu gosto mais dele.
Também.
Mas eu acho que o Fruto Proibido, como um marco do pop rock nacional, assim, cara, eu acho que ele é mais importante, assim. O sucesso da Ovelha Negra e a gravação, eu acho tudo perfeito, assim, nesse disco.
Concordo. Acho
que foi um extremo sucesso na época, né? Então, acho que é um disco que marcou muito o rock no Brasil e foi um disco que transformou a Rita no que ela é hoje. Assim,
Atrás,
né?
Do Porto ainda é
a rainha do rock brasileiro, né, Zé? Acho que o Fruto Proibido foi o turning point ali da
carreira da Rita. Sem dúvida.
Então, esse é um que tá no meu top 5.
Descasso também, nossa.
Descasso. Muito bom. Eu acho ele muito bem gravado. Assim.
Muito bem gravado.
Né? Som único, assim, né? Som de bateria, o Franklin, né, tocando bateria ali.
Descasso.
Fantástico, né? Acho que é um marco, assim, do rock nacional.
Ele tem, a sonoridade dele é bonita. O que Atrás do Porto é mais rock and roll, né? Eu acho assim que ele tem. Mas ele é um disco underground, apesar de ser da Philips.
Dá pra sacar que um é sequência do outro.
É,
né? O Fruto Proibido meio que arremata para um mercado maior aquilo que já estava no
meio que embala e joga para o grande público, assim,
É um disco muito bem. É igual o Queen com a NetW, mas depois eu. Esse para outra.
E você, João, vou continuar, lá. No Brasil, né? Porque os discos que eu mais gosto é o Minas do Milton Nascimento, que é um disco de 75, eu acho lindo o disco. Eu Beijo Partido do Toninho Horta, acho uma canção maravilhosa, Asas da Panera, vai, né? As vozes mais lindas do mundo, né? Nem do Brasil, Milton,
sim,
né?
Sim,
um
sim,
cara concordo. Assim, à parte. Então, aquela dobradinha lá, Minas e Gerais, nossa. Sem contar outras coisas, mas ali.
Saudades dos Aviões da Panera.
Nossa,
é uma música belíssima.
Então, esse disco eu acho assim, um disco de cabeceira. O Milton, artista, assim, que eu não me canso de ouvir. Não me canso de ouvir o Milton.
É verdade. Teve uma mudancinha na ordem, eu vou voltar agora.
Isso.
Citarei mais um. Oi?
Ah, tá.
Não, porque não.
Todos já falaram.
Foi.
Hawkwind.
O meu foi Hawkwind e o Warren Dezhev. Não, porque deu uma mudancinha no horário, sentido horário que a gente tava fazendo. Vou com Dr. Feelgood Down by the Jetty. Continuo na Inglaterra, lá em Canvey Island. Agora, em que lugar o Dr. Feelgood é famoso? Canvey Island, a cidade deles, né? A cidade de onde eles vêm.
Os nossos meninos, cara.
É nossos meninos. É assim que começa o documento. É assim que Canvey Island.
Ah, não Canvey. Canvey.
Tá. É uma ilha, é uma cidade que é o documentário do Dr. Field até chama Oil City Confidential, que é uma cidade que tem refinarias de petróleo, né? Principal atividade econômica lá é refinarias de petróleo e a cidade vive em função disso. E, enfim, primeiro disco do Dr. Feelgood, gravado em mono em pleno 74, né? Foi lançado em 75. Gravado em mono com ali o testamento, para mim, o testamento definitivo do rock and roll britânico em meados dos anos 70 ou do pub rock, se você preferir. Dizer assim, que é mais um desses gêneros que foram meio que rotulados, né? Como, de certa forma, como o Yacht Rock que a gente discutiu no programa anterior. Enfim, um dos meus guitarristas preferidos, o Wilco Johnson, um dos cantores mais sem arestas aparadas, né? Com as arestas à mostra, que é o Lee Brillo, infelizmente já nos deixou. E, enfim.
E os dois primeiros do Dr. Feelgood são de 75.
Eu tenho essa estratégia de colocar. Vocês talvez também tenham, não sei se todos, mas eu particularmente tenho essa estratégia de não colocar um álbum, mais do que um álbum por banda, porque senão eu a considero impossível fazer uma lista mais abrangente. Então não vou colocar os dois, porque senão eu poderia até colocar os dois do Dr. Feelgood, que adoro.
Assim. É difícil banda com dois discos em 75, né? Já não é.
É, mas no caso do Dr. Feelgood tem. Tem o Fela Kuti também, né?
É.
Tava tendo uns
três. Se
bobear, tem mais, né?
Sou eu então agora?
É você.
Então eu já falei do Zappa, vou botar o One Size Fits All dele na lista, que acho que é um disco que é o primeiro, né, que ele lançou em 75. Depois ele lançaria o Bongo Fury também, que eu acho que poderia estar aqui também. Um discaço sensacional. É, eu acho que se tem um disco, se a gente pode chamar o Zappa, o trabalho do Zappa, de rock progressivo, acho que o One Size Fits All é o disco que melhor exemplifica isso. Mais que o Hot Heads, porque o Hot Heads já vai mais pro jazz e tal. Acho que o One Size Fits All é aquilo, progressivo na medula, assim. É muito.
Só Inca Roads que abre o disco, né? Já é uma coisa assim que você ouve e. Puta,
esse disco,
o que acontece
esse
ali naquela música, né, cara?
Esse disco é fenomenal, assim. E eu lembro que eu tinha um vinil. O som do vinil é pesado, né? Porque ele tem aquela coisa das remasterizações. Zappa que ele tirou parte de guitarra, ele deu uma maciada em
alguns. Os CDs são diferentes, né?
Os CDs são diferentes. Eu lembro que quando eu ouvi o vinil e era nacional, era um peso, um disco pesado, assim, um disco muito forte. E eu falei, que isso, caramba, eu conheci daquela edição, acho da segunda remasterização do Zappa, que é a mais desastrosa. Depois ele lançou a terceira, que é um pouco mais próxima do que era o vinil.
Aquelas parece que Eldorado é que saíram aqui são aquelas de 93.
Da terceira.
Ah, é da terceira.
É da melhor.
Os Approved Master.
É do que falaram que é a melhor. É. Mas eu não
mas tem muita cagada também, né?
Acho que sim. O tem cara de mudança, né?
O Ruben the Jets, ele regravou tudo.
Mas não sou um entendido.
Soa muito diferente, então.
O Ruben the Jets são baterias e bateria e baixo dos anos 80, aquele timbre todo. Né? E mudou, gravou, regravou em cima algumas coisas, né?
É, ele regravou.
Mas
depende do disco. O Shunga's Revenge parece que tá.
O Hot Heads, o vinil é outro álbum.
É.
Você ouve.
É, eu lembro que eu já ouvi do vinil. Aqueles que eu já ouvi do vinil, eu acho muito mais pesado.
É,
no vinil. Zutalures. Tudo muito mais pesado no vinil. Ele tirou o peso. Ele
ficou mais polido, né?
Ficou mais polido. E assim, é genial ainda assim. Porque você vê um artista que não abriu mão de sua obra e continuou meio que. Melhorando, entre aspas, de acordo com o que ele queria, né, os discos anteriores. Mas eu não gosto, eu gosto da ideia do disco ali concebido na época, e o disco retratando aquela sonoridade e as preocupações da época. E o One Size Fits All tem isso, né? Você pega em vinil, é sensacional. Em CD também, mas é uma outra sonoridade.
Isso é uma coisa que eu acho curiosa com o One Size Fits All, que apesar que isso que o Sérgio falou, eu concordo, ele é um dos álbuns mais progressivos do Zappa, só Inca Roads é uma música difícil de você. Assimilar de primeira, assim, né? Uma música muito complexa, muito rica, assim, muitas coisas rolando ao mesmo tempo ali. Mas eu sempre vejo o disco em listas de como How to Buy Frank Zappa, de como comprar Zappa, como conhecer Zappa. Mesmo na loja, eu lembro quando eu ia o pessoal comprar Zappa, por onde eu começo? A gente sempre indicava ou o Hot Heads, ou o One Size Fits All, ou o Shaker Bout, assim, engraçado,
né?
É um disco difícil, mas é um disco recomendado pra quem quer começar. Né? Os Utialures, por exemplo, que é um que veio depois, em 76, ele é bem mais palatável,
palatável.
Pra quem não conhece Zappa, pros não iniciados.
E é dobradinha antes, o Overnight Sensation e o Apóstrofe, são mais palatáveis também.
Mas por que, que a gente gosta de meter aí o One Size Fits All?
Talvez pela perfeição do disco.
Talvez por, não tem
problema. Se a gente indicava o
E ele não é um disco tão fácil como os Utialures e como o Apóstrofe, por exemplo.
Não é.
Apesar de que pra leigo sempre o Shakeabout era sempre o mais
que não tá
vendido,
entre os meus preferidos do Zappa.
Mas sempre era o mais vendido, não sei porquê.
O Joe's Garage eu acho
melhor. Pode ser pelo Bob Brown, verdade.
E aí,
bom, dando oportunidade, eu vou registrar aqui Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Eu acho maravilhoso esse disco, como todos os discos do Paul Simon. Mas essa música, Still Crazy After All These Years, é maravilhosa.
Que letra
é Trip to Ways to Live Your Love.
Que começa a balada, meio folk, balada vira funk.
Vira funk, é espetacular esse disco.
O Paul Simon, ele tem o Steve Gadd na batera, né? Inclusive, ele tem aí já, inclusive tá no duplo ao vivo com o Art Garfunkel no Central Park. Esse batera é um fantástico, Steve Gadd é um batera fantástico.
Ele tá combustível com o Paul Simon quase sempre.
Quase sempre.
Inclusive quando veio pro Brasil,
veio com ele também.
Veio com o Steve Gadd no Ibirapuera, vou assistir. E ele é um dos discos mais maravilhosos, assim, de melodia,
é. Talvez até o melhor do Paul Simon, não sei.
É, eu
gosto. Tá, eu acho que sim.
Eu tenho, assim, esse disco, assim, como esses discos disco de cabeceira, é, né? E a Júlia também gosta muito desse disco, ela tinha na coleção dela.
É
um
disco comum, assim. Terceiro dele, né?
Solo, não sei.
Não. There Goes Rhyming Simon é o segundo, não é? É Paul Simon, There Goes Rhyming Simon.
O Goes Rhyming, acho que é terceiro,
É, né? Porque sem contar disco ao vivo, Live Rhyming, né? Que é depois do Goes Rhyming Simon. De estúdio, acho que deve ser o terceiro mesmo, então, né?
E o There Goes Rhyming Simon é muito bom também.
Maravilhoso, que tem coisa com, nossa.
Na verdade, é um cara gênio.
Tem uma música gospel, spirituals, com um quarteto de não sei o que, singers lá, que é maravilhosa também.
Aliás, aquele disco ao vivo dele dessa época já é um disco que já reunia...
Que é isso que
o Live Rhyming, que é o ano, é o depois desse.
4, né?
É, que tem o Condor Passa, né, que já tem... Que já te reunia coisa isso. Gospel, coisa
isso
latino-americana, né?
Já tinha... Um antes desse que você citou, Steel Phrase.
Bom, na minha lista tá o Come Taste the Band do
Diplo. Nossa!
É, eu tenho uma relação curiosa com esse álbum, eu amo esse disco, cara. É o meu disco favorito do Deep Purple, sei que isso é polêmico.
Caramba!
Porque, né, um disco sem o Blackmore, né? Como é que um disco sem o...
Foi polêmico, né?
Melhor disco do Deep Purple sem o Rich Blackmore, né? E é um disco curioso, que é um disco que eu sempre gostei muito. Eu lembro quando eu comprei esse álbum, quando eu era pré-adolescente ali ainda, fui na loja, aquela capa brega, né, me chamou atenção, assim. E eu lembro que na época todo mundo falava, meus amigos, falavam, não, isso aí não é de Purple, cara, aqui, para de ouvir isso aí não presta, isso é fase ruim, isso é funk, né? Isso aí, de Purple é pauleira, bicho, tem que ouvir o Machine Head, tem que ouvir o Fireball, né? Engraçado, eu cresci com isso, assim. E hoje em dia eu percebo que esses álbuns ganharam muito status, assim, ganharam muita estatura hoje em dia. Hoje em dia é tão legal quanto os outros, né? As novas gerações ouvem
o
achando
tempo
legal.
Exato. Lá, né?
O tempo nivelou tudo isso, né, Sérgio? Naquela época lá, quando eu comecei a ouvir isso aí, sei lá, fazia 10 anos, 15 anos que o disco tinha sido lançado. Não, ele era um disco ainda jogado assim à margem, né? Mas o que eu gosto muito desse álbum, além do fato de ser um de Purple diferente, mais funk, mais soul e tal, a influência do Tommy Bolin e do Glenn Hughes, né? Eu acho que a sonoridade do álbum me agrada muito, assim, o jeito que ele foi gravado e mesmo as performances dos caras, assim. Claro, tem composições legais também, mas eu escuto esse disco no fone, assim, alto, cara, eu fico me deleitando, assim, com duas performances, assim, a do Tommy Bolin e do Ian Paice. Eu acho que é o disco de Purple que o Ian Paice tá tocando mais, tá mais inspirado, assim, com as sacadas mais legais, com mais groove. E o Tommy Bolin, meu Deus do céu, né, o que ele faz ali no disco... Quem ouviu o Spectrum do Billy Cobham já sabia que ele era capaz, né?
Compositor também, né?
E como compositor, nossa, você ouve ali Drifter, né? As músicas que ele tem, ele até canta uns trechinhos.
E ele casou bem com o Glenn Hughes, né?
Muito.
São muito parecidos.
É.
Eu lembro que eu sempre confundia a foto, quem é quem aqui, né? Esse é o Tommy Boy, esse é o Glenn Hughes.
Você ouve em Getting Tired, né, meu?
Puta, eles se dão bem, né?
E mesmo composições do John Lord ali, This Time Around, né? As baladas. Puta, eu acho um descasso, cara. E eu gosto muito... Me agrada muito, assim, quando eu tô meio deprê, eu falo, puta, deixa eu ouvir como tem esse debate, que aquilo lá me dá uma certa euforia, assim, é curioso.
Eu vou colocar nessa brincadeira um disco de mais uma banda que poderia ter, que contribuiu pro ano de 75 com dois grandes discos. É, vou colocar o segundo deles, que é o Mothership Connection do Parliament. Eles lançaram antes o Chocolate City, e no finzinho do ano, o Mothership Connection, já em dezembro de 75, isso segundo o Rate Your Music, a lista do Rate Your Music, né? E pra mim o melhor dos dois, um dos melhores discos do Parliament. Maravilhoso, né? Eu não sei nem muito o que. Uma banda perfeita, assim, de Black Music, o Parliament.
Que é bom
eles
lembrar.
E sua banda irmã, quase a mesma banda, o Funkadelic.
O Clinton falava em a Parlia Funkadelic Ment Fame, né?
É, as produções.
Ele falava, né, tipo, que era. Porque o Parliament antes, era no começo dos anos 70, era uma banda, uma postura mais soul. E o Funkadelic era mais mistura com rock, né?
Ele até umas pegadas
rendes. Ele deixava claro isso. E nessa fase, no Mothership Connection, já começa a ficar igual.
Já começa a ficar
as duas bandas são muito parecidas.
A Parley, a Funkadelic, Mad Thing. E assim, uma banda era de uma gravadora, a outra era de outra, né? Não é?
É, o Funkadelic era Casablanca e o...
Casablanca, inclusive esse álbum é da Casablanca. E o outro era foi da Warner.
Não, o Parliament era da Casablanca.
O Parliament
era da Casablanca. Os dois
são Casablanca. É a Casablanca, esse Martin Connection. É. Né? Esses principais do Parliament são Casablanca. E o Funkadelic, ele era de não lembro qual e foi
Westbound.
Pra Warner, né?
Westbound,
e foi pra Warner, é.
Ah, é? Nunca foi Casablanca?
Não, o Funkadelic
nunca foi pro Westbound. É.
Tá.
E foi pra Warner. Muito, putz, esse disco é impecável, esse Mothership Connection. Além da própria Mothership Connection, ele tem a Big Funk, What's to Get Funked Up, né? Que é uma das músicas que eu mais gosto da banda. E também o Give Up the Funk, Tear the Roof of the Suffer, que é muito bom. Sucker, né? Muito legal, cara. Enfim, black music na melhor safra.
Sem dúvida. Eu vou... Eu vi aqui, dá vontade de colocar um disco que eu vi aqui, mas não vou colocar não. Que é do Iguan Nuclear Night Club, eu gosto muito desse disco. Mas enfim, eu vou falar então do A Night at the Opera, que eu já adiantei, né? Falei que o Fruto Proibido era uma espécie de A Night at the Opera equivalente, né? Porque assim, o Queen tava se formatando ali, Sheer Heart Attack já é genial, eu acho fantástico, e o A Night at the Opera é aquilo embalado de uma forma... para conquistar de vez o mercado, né? Acho que é o quarto disco do Queen. Eles lançaram dois em 74 e chegam no Night of the Opera já com uma experiência, aqueles vocais, a guitarra do Brian May, né? Que eu não sei se é mesmo. Eu mandei um e-mail para vocês falando que o Holy Holy do Zappa, do Bowie, que ele gravou no final de 71, né? É a guitarra do Brian May, igualzinha.
Eu vi.
É igualzinho. Eu não sei se veio daí ou se era uma coisa, porque eu sei que nos anos 60 tinha um quarto ali num estúdio que todos esses músicos se reuniam em Londres. Isso tá num documentário sobre Freddie Mercury. E todos ficavam ali brincando com a voz, tudo. E muita da vocalização do Queen veio das experiências nesse quarto. O Queen foi uma das bandas que mais experimentou isso.
Veio do Suite, na verdade.
Do Suite.
E do Mulher Hippie. O Mickey Box me falou isso. Eu entrevistei o Mickey Box. Falou: você sabe que o Queen acabou pegando as coisas e pegaram o Mulher Hippie. O Mulher Hippie, em 1970, já gravava disco com aquela
verdade. Mas vem desse quarto.
Gypsy, né? Sobre Gypsy do.
É verdade.
Vem dessa sala.
Dizer isso.
O Mickey Box me falou isso. Não sou eu que estou falando isso.
Foi
o
Mickey Box que me falou isso.
Não tem argumento.
Não sou eu que estou inventando isso. O Mickey Box me falou.
Veio dessa sala onde faziam esses tipos de experimentos. Todas essas coisas vieram dessa. Então eu não duvido nada que esse tipo de guitarra também tenha vindo daí.
Dizer que uma banda inventou essa. Não é questão de invenção. Dizer que uma banda inventou isso é ignorar. Séculos de música europeia, é verdade. Eu não estou nem falando só de música coral, música sei lá, quatro, cinco vozes, de câmara, coros de câmara.
Assim o que o Queen fez.
Sabe?
Não são
as mesmas composições.
Eu acho que o Matusalém,
não é que faziam
o que lá na café,
ali na casa, Cadinho.
Vamos botar 75. Vamos botar o ano da.
Ah, ele tá botando ordem na casa.
O que o Queen fez nesse momento aí, que o Uriah Heep também fez e tal. Ninguém inventou isso, foi sendo desenvolvido séculos.
Exatamente.
O que o Queen fez e o que o Uriah Heep fez, não. O que o Uriah Heep fez e o Queen também fez, é assim que você tem que falar.
Isso. Só que o Queen fez melhor, sem dúvida.
Mas o Uriah Heep fez antes. Mas o Uriah Heep fez antes.
Do Queen.
Do Queen.
Ó, grande coisa.
Você vai falar que Memphis Minnie é melhor que
Led Zeppelin. O Uriah Heep, é isso que eu tô falando. Quer dizer, não sei o que eu tô falando, Mickey Box fala.
Os dois copiaram outras coisas.
Tudo bem. Copiou uma coisa que foi feita antes que todo mundo conhecia.
Mas no rock inglês, copiou, ué.
Ah, no rock inglês.
Cadinho, não adianta discutir.
Vamos adiante.
Não, mas realmente, deixa eu falar do A Night at the Opera aqui.
Não fui eu.
Realmente é um dos discos mais perfeitos que eu já ouvi. É perfeito, aliás, é pouco, porque é perfeito da ideia de que é um disco muito bem feito, com competência, né? Não, muito mais que isso, em termos de interpretações mesmo, então é muito mais que perfeito. Tô falando do próprio Night of the Opera.
Ah, tá, você tá, porque não é sua vez.
É um disco impecável, tô comentando o Night of the Opera.
Tá.
É um disco absolutamente impecável em termos de composições, e além de ter, assim, algumas das melhores composições do Mercury, do May, do Deacon, tal.
Exatamente.
Ainda tem o
I'm in love with my car.
Então, tem o Roger Taylor fazendo uma das melhores performances dele no vocal, que é o I'm Loving My Car, e tem o Brian May fazendo duas das melhores performances vocais dele também, que são 39 e Good Company. Impressionante, impressionante, né? E a qualidade de composições eu acho que é uma coisa que beira o inatingível, cara, sinceramente. É,
duelos gigantes. Cadinho, Roger Taylor ou Steve Merritt como vocalista?
Só me deu uma
opção. Mas é, duelo gigante. Roger Taylor ou Steve Merritt?
Roger Taylor.
E olha lá, José. Olha lá, José.
Eles estão envergonhados em responder a
nossa. Não existe vocalista.
O que você acha, José?
Roger Taylor é um bom intérprete. Não, Roger Taylor é um bom intérprete.
Steve Merritt devia abandonar a música em 69.
Steve Merritt.
Os Small Faces, acabou o Steve Merritt.
Ah, Steve Merritt, grande guitarrista, cara. Mas...
Bom, eu voto no Steve Merritt.
Tá voltando. Bom, dono gigante.
Descobrimos. Então foi 2-2 agora.
Voto no patrão vale 2.
Voto no patrão vale 2.
Esses tempos de crise, né?
Depende, né?
2-2 Não, mas ele não aumentou o nosso salário, a gente tem que fazer greve.
É, a gente tem que fazer manter um emprego, gente. Um manter um emprego. Né?
Tem que fazer um motim.
O que você falou, afinal?
A Night de Ópera.
Mas realmente, mas que exposição emocionante que é, 39.
Ah, foi, na verdade, foi o disco que eu conheci o Queen mesmo, assim, foi na da ópera. Mas tem uns percalços ali, né? Essa I'm Love It My Car, eu acho...
Pelo amor de Deus.
Fraquinha,
não,
um disco,
que é
né?
Isso?
Não. Mas realmente é um disco... É, é uma obra-prima, assim. Mas eu acho... É o Sgt. Pepper.
É um disco bem variado, né? Disco...
Interessante, é, Sgt. Pepper é uma comparação boa. Poderia até ser duplo com A Day of the Races, né? Que também é um belo disco, né?
É um belo disco, e é os dois discos que são nomes de filmes dos irmãos Marx, né?
Ah, é?
É seguidos,
A Night de Ópera e A Day of the Races.
E os filmes também são na
acho
mesma ordem?
Acho que são, 35 e 36, acho que
A Night of the Opera e A Day of the Races, eu fiz igual os filmes.
Eu acho que sim,
é. Que nem aquela
e
banda...
é 35 e 36, 5 e 6.
É, olha, tava 76,
eu acho que é isso.
76. 40 anos depois, a repetição...
É, eu acho que é isso, não tenho certeza.
Que nem aquela banda Great White, que não tem um disco agora. Once Bitten, Twice Shy. É como se uma banda nacional lançasse um disco Gato Escaldado, o outro disco Tem Medo de Água Fria.
É. Nossa, essa ditada é isso. Agora é engraçado, né? A gente falando de Queen, eu até gosto do Great White, mas é um abismo.
É uma, como diz o outro, é uma diferença brutal.
Vai lá, José.
Bom, eu acho que o disco do Chris Squire, né? Eu acho que é um disco que...
Nossa,
é
uma maravilhoso.
Prima.
Verdade. Esqueci melhor, de colocar esse.
Melhor disco do...
Desculpa, Fish José. Out of Water.
Ah, o Fish Out of Water.
É. Eu acho um disco... prog, jazz, né, e...
Belíssimo
melhor, disparado, disso. Melhor disco de um cara solo, né?
Qual que é, José?
O Chris Squire.
Puta, sensacional, adoro também.
Alguém já fez esse menino aqui?
É um disco que ele mostra que vem... Infelizmente ele ficou nesse disco, eu não sei como o cara consegue fazer um disco, uma obra-prima daquelas e nunca
e
mais,
né? Continuidade, né?
Deu continuidade e... É um disco que tem muito de jazz, muito de progressivo e inclusive até os vocais, eu acho... são interessantes, mas disparado o melhor disco de um Yes solo, né?
Ah, sim, disparado.
E...
Apesar de eu gostar do John Anderson, você também, né?
É, também, não, gosto. Mas não, mas inclusive do Steve Howe, eu gosto, mas esse disco aí... foi na época que todos lançaram discos solos, né?
Eu gosto até do Rick Wakeman.
Também. Bastante. Não, gosto de todos, claro, mas esse disco aí é especial, né? Eu gosto inclusive do Begins do Steve Howe,
eu ouvi,
nossa, é lindo.
The Album,
até aquela voz desafinada do Steve Howe, eu acho, eu tenho afeição, né, pelos caras e tal. Mas esse disco do Steve Howe, assim, do Chris Squire é o disco que marcou, que saiu no Brasil, né, assim, eu comprei, ouvi muito e tal. Então não podia faltar aqui.
Precisa fazer um programa Família Yes.
Segundo o Bento a gente já fez, né? Não foi isso?
Acho que sim, acho que fizemos, sim.
É?
Fizemos um... Friends and...
Mas a gente era muito diferente.
Né? A gente era outra coisa.
É, a gente muda.
E aí?
Bom, sou eu agora?
Menino
tá
bem.
Indo na ordem? Bom, eu vou escolher o Azimuth, cara, de 75. O da
Sombrio. É 75 mesmo? Não é 76?
Linha do Horizonte, você sabe que é essa música, cara. Eu acho que é 75.
É?
Você sabe que outro dia, cara, eu tava comentando de músicas que a gente... escuta na adolescência e, sei lá, alguma fase da vida e lembra de que você já ouviu essa música quando você era criança. Você lembra de tocar no rádio.
Sim.
Né? Isso acontece, é muito
recorrente. Era muito famosa, assim.
E essa é uma música que eu fui ouvir depois de anos. Eu falei, caramba, nossa, isso eu lembro da minha infância, cara. De andar de carro, sabe? Eu lembro que tinha um tio meu que tinha um Galaxy. Você lembra um Galaxy?
Era
um Galaxy, né? Ele tinha um Galaxy branco, cara. E eu lembro muito de andar naquele carrão dele com aquela suspensão, assim, aquele banco inteiriço, assim, né? Ele mudando a marcha, assim, no, na direção ali do Galaxy. E eu lembro de ouvir a linha do horizonte, eu ouvindo dentro do Galaxy. Aquela coisa toda, né, Sérgio? Meio luxuosa.
Qual assim, disco que é?
É o primeiro dos Imortes, é o primeiro LP, né? Capa Branca. Antes eles tinham lançado aquele com o Marcos Valle lá do Fittipaldi, né? Mas esse é o primeiro disco dele.
Esse aí tá no livro novo do Pocora, esse disco.
Ah, tá?
Tá.
Olha.
Tá com várias bolinhas, mano.
Eu nunca vi em vinil esse disco. Ele é.
Também não.
É difícil esse
disco? É da Sumitra,
é sonido.
Eu nunca vi em vinil. Eu
achei que não fosse difícil, não, mas
é, né? Hoje vale uma grana, sim.
Eu achava que fosse de 76 o disco.
Agora, o que eu acho curioso também é que o Azimut é um fenômeno internacional, né? Eles são muito mais famosos fora do Brasil do que no Brasil.
Sim, Estados Unidos, né?
Estados Unidos, Japão e...
É, acho que mais a Europa até.
Festival em Montreux, eles tocaram o Claude Nobs lá, que era o cara que organizava o festival. Eu era fanzaço do Azimut, chamava o Azimut pra tocar.
Contribui pra que o disco seja raro.
E outro dia, cara, eu tava no Teodoro Sampaio, tava lá dando um rolê, assim, procurando o meu baixo que foi roubado, né? Vendo se ele aparecia. Aí tô na loja, tô passando numa das lojas ali, vi o Ivan Conte, batera do Azimuth, na loja, assim, tava olhando, passeando ali e tal. Aí eu tava com um amigo meu, o Vitor, que é guitarrista, eu falei, olha, cara, você tá vendo aquele cara ali, ó? Ele com aquele bigodão branco, assim, parece o Carmen Epps, assim. Eu falei, ele é o batera do Azimuth, né, o Ivan Conte e tal. Eu falei, bicho, se você vai pra Tóquio, numa loja de instrumento musical, você entra com esse cara lá, você não sai, né? Os caras limpam de autógrafo e tal. E lá na Teodoro ele tava andando lá tranquilo, né? Ninguém nem reconheceu ele. Nem o reconheceu. Então eu acho curioso isso, esse fenômeno da música brasileira, né? Que aqui os caras andam, ninguém sabe quem é.
Gente aqui.
Agora você leva o cara lá pro Japão, pra Londres e tal.
O cara tá lá no Japão, eu vou voltar pro Brasil, pra ver. Saudade da minha privacidade.
É que ele vai tomar um café com o Marcos Valle lá no Tóquio, né?
É verdade.
Mas é com o João Gilberto, né? Leva o João Gilberto numa padaria, assim.
Pessoal, eu vou manter o assunto aqui no Brasil com o disco de 75 do nosso vizinho aqui, o Tom Zé, Estudando o Samba. O disco que reza a lenda, que não é só uma lenda, é uma realidade, mas também tem a lenda em torno disso. David Byrne comprando discos aqui no Brasil para conhecer música brasileira mais a fundo. O vendedor, segundo o Tom Zé, desastrado, colocou o Estudando Samba lá no meio das sugestões para o David Byrne. E o David Byrne acabou levando embora para os Estados Unidos. Ouviu, que maravilha isso aqui, esse Estudando Samba do Tom Zé. Até então não era tão valorizado quanto se devia. E graças a esse, mais uma vez, essa coisa do ser conhecido lá fora, né? Graças a esse reconhecimento trazido pelo David Byrne. Aliás, para mim, a melhor obra do David Byrne foi trazer o Tom Zé à tona de novo pro mundo. Graças a isso.
Mais que o Talking Heads.
Mais que o Talking Heads. Graças a isso.
Você vai falar pra quem odeia
o restante da obra do Tom Zé também veio. Talvez, provavelmente hoje em dia, com o ressurgimento do vinil, redescoberta de vários artistas nacionais que estavam então subvalorizados, né? Até tempos recentes, como o próprio Arthur Verocai, que o Bentão adora citar sempre, talvez ele tivesse ressurgido de novo, mas ainda bem que ressurgiu muito antes desse movimento de retomada aí, de volta do vinil e essas coisas, e hipsterlândia e tal. Enfim, uma carreira maravilhosa, nem é o melhor disco do Tom Zé, na minha opinião. Os de 72 e 73, pra mim, são até melhores.
Sim.
Mas esse disco é maravilhoso.
É o terceiro.
Mãe solteira,
terceiro
só melhor. Solidão, em ser man, a felicidade, vai menina amanhã de manhã, impecável, mesmo assim, mesmo sem ser o melhor disco do Tom Zé.
Bom, eu vou votar num... Acho que é o primeiro disco de jazz que vai ser citado aqui, né? Jazz rock, no caso.
Yeah.
Alphonse Mouzon. Mind Transplant.
Com Tommy Bowling, né?
É verdade. Eu não tava pensando nisso, não, mas é verdade. Esse disco é sensacional. Ah, eu abri aqui. Lee Ritenour, né? Que é um grande guitarrista também, mas o Afonso Mouzão de Bulha, né?
É.
É um disco fenomenal, assim, eu lembro quando eu ouvi, acho que eu ouvi nos anos 90, eu lembro que eu pirei, eu peguei o vinil e escutei, assim, fiquei pirado, é um discaço realmente... Talvez seja um dos melhores discos de jazz, é o único jazz da minha lista, né? Jazz rock.
Eu não coloquei nenhum.
Mas jazz. Tem o Blow by Blow, é um puta ano pra discos de jazz rock, tem Mahavishnu Orquestra.
Tem um disco parecido com esse.
O melhor do Mahavishnu, na minha opinião, junto com Birds of Fire, é o Visions of Emerald Mill. Qual que você falou?
Então, tem um disco parecido com Mind Transplant, do Afonso Mouzon, que é o Lenny White, o Venusian Summer. Lenny White, baterista também, né? Do Return to Forever, né?
Sim.
Lenny White. Puta, descasso. Nessa linha do Afonso Mouzon. Assim. E do Billy Cobham, né? A escola do Billy Cobham.
Aliás,
né?
O Return to Forever de 75 é o Mystery to Me, não é?
Sim.
É um belo disco também. Belíssimo disco. É um grande ano pro jazz rock, mas eu escolhi o Mind Transplant aqui pra. Que eu nem lembrava que era com o Tommy Boyle. Eu lembrava do Limit Now. Mas o. Feliz coincidência, né? É o segundo disco com o Tommy Bolling que a gente cita aqui. É um descasso, enfim.
A gente já falou quantos cada um?
Quatro.
Eu voltei.
Eu três. Quatro.
Eu também.
É, ele quatro, vocês dois três.
Você vai falar o quarto agora, José.
Falar o quarto agora. Elton John, para aquele que pareça, Capitão Fantástico. Que é um dos discos que eu adoro.
Por incrível que pareça.
Hã? Porque os fãs do podcast podem.
Nossa.
Achar meio. Né?
Tá, esse disco por favor, pare de ouvir se não gosta do Elton John. Meu.
Esse disco é fantástico. Tem uma música que eu amo, que é Someone Saved My Life Tonight. Uma música desesperadora, assim. E pra mim é o disco que deixou o Elton John. Assim, não é pra mim. É o disco que assim, fez dele um superstar, assim. Ele já era cara conhecido, tá, tal, mas fez dele o...
Mais que o Goodbye Yellow Brick Road, certo?
Esse disco... Acho que esse disco veio antes.
Um mais.
O Goodbye Yellow Brick Road veio de 73, e o...
É.
Depois tem o Caribou, depois o Capitão Fantástico.
Então eu tô falando desse tempo.
Ele já era superstar.
Ele já era.
Esse disco veio bem...
Rocket Man, o Madman Across the Water...
Falei besteira, então foi pra mim que eu... Assim... Fiquei mais apaixonado por ele foi com esse disco aí, porque eu lembro que esse disco veio cheio de bugiganga, veio com livro, com os pôsteres, né?
É verdade.
Eu lembro que eu via muito.
E a edição nacional
disco.
Também, né? Ou não?
Eu não lembro, eu acho
tem,
que
cheguei
não
a ter edição nacional.
Eu lembro que assim, importado, eu peguei barato numa loja, um importado. Tem um pôster gigantesco, um livro desse poster. Tamanho.
Livro.
Já devia ser um grande vendedor.
Sim,
porque
sim.
E
ele lançou dois discos em 75.
O Ron Chateau tem livro também, né?
Tem livro.
Aquele Rock of the West também é 75, né?
Não, acho que é antes, né?
Acho que é 75.
Rock of the West. Acho que esse disco é um pouco mais fraco. Pensei que você ia falar do Blues for All, do Grateful Dead. É, meu disco. Não se compara. Apesar de ser bom, é o melhor deles. Não se compara com o Capitão Fantástico, eu acho um.
Eu pensei que o José ia citar. Bom, ainda não
falta um. Falta um.
Eu tô estranhando aí, uma ausência aí.
Ah, é?
Enfim.
Bom, José, posso falar?
Pode aí.
Eu vou falar aqui, José, uma banda que eu sei que o senhor gosta. Os dois meninos aí não ligam muito pra essa banda, mas.
Sim.
Mas eu sei que o senhor gosta, tem um certo apreço, sim, José.
Senhor.
E eu acho que considera uma das bandas americanas mais legais. Eu acho que o senhor considera. Eles lançaram um duplo ao vivo esse ano, José.
75?
75. O melhor ao vivo deles, inclusive, que é o Grand Funk Railroad, Call to the Act.
Ah, sim, é o melhor ao vivo deles, sem dúvida.
Tá entre as melhores bandas americanas pra vocês, José, de rock?
Claro que tá.
Tá, né?
Tá.
Tá no top 10, vai, ou não?
Tá. Tá, eu preciso fazer as contas, mas tá no top 10.
Preciso fazer as contas.
Com certeza é. Não, tá.
Pra mim top, não, pelo
tá
menos.
Tá, né, José?
Se eu fizer.
Se pegar o final dos anos 70.
Beckman Turner, você conta como americano ou canadense?
Canadense.
Tá bom. Então tá no top 10.
Quem você conta como americano ou canadense?
Beckman Turner.
Ah, Beckman.
Nossa, nível tá baixo, hein?
Beckman Turner tá na frente de Grand Funk.
Não, só... em hits tá, né, José?
Em hits tá.
Em hits.
Segundo
em
José.
Melhores bandas.
Segundo José. Não, só pra provocar o Beto, mas eu acho assim.
Ah, bom.
A Three Dog Night é americana.
É, americano, né? É americano, mas não, acho que é assim.
Não, tá, não, o Grand Funk
eu gosto de Trisa Night.
É boa banda, boa banda.
Não, não, vai lá, mas tá, tá. É um disco que eu mais gosto.
Então, é um disco que eu gosto muito, acho ele super bem gravado, assim, pra época, né?
Especialmente.
E eles já tavam, já sabiam tocar mais, né, Carlinhos? Estavam tocando melhor, né? Um pouquinho.
Tinha aprendido com o Todd Hunter.
Aprendido a compor.
É que o som do disco é melhor também, né?
É, o live album eu também gosto pra caramba. A gente tá todos zoando aqui, eu sei que vocês não gostam, mas eu gosto muito, assim. Mas o Carlton Decker eu acho um discão, assim. Acho que também tem vários hits, né? É um disco mais redondo, assim. É um disco mais...
É, ele é redondo.
A gente tinha importado, né?
É.
E é legal a capa, né? Aquelas fotos pequenas, você fica ali olhando foto por foto. Tal. Acho um disco bacana, assim.
Ele é logo... Ele é da turnê do Portão,
do,
né?
All the Girls.
Porque eu acho que nesse disco eles acharam um equilíbrio. Uma fórmula perfeita, assim, de hard com uma coisa mais pop e soul que eles chegaram a fazer.
É.
Então tem e os hard estão melhor executados, estão melhor interpretados, vamos dizer assim.
Né? Tem outros arranjos, né? Você pega a música Closer to Home, ela já está com outro arranjo, começa meio funkeado,
melhor, assim, melhor.
Tal, mais bem longa, melhor. Né?
Tem algum swing. É. Tem algum swing nessa versão.
É verdade. Pergunta pra mim, José, como música negra,
como funk negra?
Ou toda Motal?
Então, eu pergunto.
Ele falou que tem algum swing, né? Pergunta pra mim, José.
Pergunta pra mim,
Pra você
também, José.
Essa versão de
José, todo o cast do Barry Gordy ou Grand Funk?
A música dupla viva do Grand Funk?
Porque
como a música de Michigan.
A música.
O que é mais importante pro show de Michigan, José? Grand Funk ou a Motal?
A música
é o
Locomotion,
a música Closer to Home, e olha que a Little Eva era babado.
Você prefere o Little Eva, Carlinhos?
Claro!
Do que o Grand Funk?
Não, tô brincando.
Olha lá, José.
Não, leva a sério. Ele tá querendo radicalizar.
Não. A música
Closer to Home. Ele tá querendo autógrafo.
Vamos falar, meu. A música Closer to Home, no disco Closer to Home, ele chama Armor Captain, não é?
Armor Captain barra Closer to Home.
Ah, é? Ah, tá. Então é isso.
É barra.
Duelo rápido aqui.
Ih, olha lá, José.
Cult in the Act. Acho que você já sei o que vai escolher.
Oh, legal.
Cult in the Act ou On Your Feet,
Putz,
On Your Knees?
Eu imaginei que seria esse.
Porque são dois de 75,
ah,
né?
Imaginei 75, que seria esse.
Dois duplos ao vivo de 75.
Olha, e duas bandas americanas.
Lá está o Bluster Cult de novo em um duelo.
Pra eu voto no Bluster Cult.
Só me deu uma opção.
Eu coloco o Bluster Cult.
Você odeia Bluster Cult?
Não, eu odeio, pra mim é médio. Assim,
mas é a banda dentre as duas é a que soa mais inglesa. É só como rock inglês.
O José foi buscar um argumento que agora, Cadinho. O José, o Cadinho foi buscar um argumento.
É, mas é que tá. Vocês fazem uma ideia errada, eu sou radical. Não tem
processo. É isso aí. É isso aí, José. O senhor escolhe o Grand Funk do que a Motown.
Tem processo.
Tudo que eu falo é o que eu acho.
2-2.
É um bom senso, não tem essa história.
Eu não votei como é que
só porque.
Eu sei que você vai votar.
Sim, você tem.
Mas eu adoro esse disco do Bluster.
Eu sei que você adora. Não, ele tá. Ele vem logo depois.
Você bota no Treats.
Pra mim, Grand Funk tá mil anos
no Grand Funk.
Não, mas esse disco.
Pelo que eu gosto. É porque eu ouvi a minha vida inteira.
Sim, mas esse disco,
né, José?
Claro. Mas eu acho que a diferença pra você entre os dois discos é bem menor que pro José, né?
É,
o José acha o Grand Funk bem melhor
que ele. Mas eu conheci, nos anos 80.
Você precisa reouvir.
O Bluster Grand Funk eu conheci nos anos 70.
Esse disco ao vivo é fantástico, José.
O Grand Funk eu conheci quando saiu, praticamente quando saiu.
Você prefere o do Grand Funk ao do Bluster Cult?
Qualquer disco do Grand Funk.
Someone's Opinion. Como diria o Eric Bloom.
Como disse o Eric Bloom.
Como disse o Eric Bloom. Someone's
Quem
Opinion.
Quem é então?
Agora é o Cadinho.
Sou eu?
Agora é o Cadinho.
É o meu matabá, né? É o último, hein, José?
Moleque.
Seu, já tá com 45 minutos. Só se
não. Pode ser.
Vamos sim.
Bom, então vamos lá. Aqui é um,
tá indo bem, né?
Tá indo bem.
A exemplo do Night of the Opera, que foi citado aqui pelo nosso menino aqui ao lado. E a exemplo do Warrior on the Edge of Time também, que eu citei, e de Down by the Jet, que eu citei. Esse que eu vou citar é um dos discos da minha vida, Physical Graffiti, do Led Zeppelin.
Óbvio, tem que falar alguém.
Esse alguém tem que falar.
Eu lembro que
o José vai dizer que não, né? O José vai dizer que o Led Zeppelin acabou no House of the Rose.
Não, José é louco.
Peguem a lista
da Ultimate Classic Rock. Já ninguém mais leva a sério, José.
Ninguém leva a sério também a Ultimate Classic Rock.
Peraí. Não, eu poderia, é um disco bacana, mas isso não é um disco que foi lançado, é uma
É um catado.
A gente já passou um problema.
Mas é o melhor catado, né?
E eu já provei que não é, que a maior parte das músicas.
Não, senhor. Não, a maior parte não é um disco. Não, os caras então, vamos fazer um disco em 75? Vamos.
Vamos fazer um disco em 75. Imagina os caras em 75 de novo. Vamos fazer um disco em
75. Entende?
José, dá 50.
Se eu pegar uma música, vamos por essa de 64, já não é mais para mim.
59 minutos.
Interessa,
por esse critério. Vários discos caem por terra.
É, vários, porque tem muito disco que tem gravado.
Então, inclusive caiu da sua banda dourada.
Qual?
Então você sentiu um certo rancor aí,
né?
A sua banda dourada.
Qual é o disco?
Essa bandinha.
Qual é o livro? Qual é o livro? É um livro de entrevistas do Jimmy Page que conta a história do Physical Graffiti.
Sim, são sim, não lembro. Mas são, não, a gente
não,
leu
tem no coisa que não
são 59 minutos de músicas inéditas.
Tem alguns minutos que não são inéditas. Tem coisa e não
inéditas. Tem, mas.
Então não catado.
Não é, cara. Não dá de cara falar em catado.
Se os caras chegam assim.
Não cabia num
disco. Vamos fazer um disco em 2015? Vamos. Vamos lá, tomada. Agora você pega três músicas de 2014, já não é uma música de 2015. Não é.
José, tá bom. Segundo a sua. Segundo
isso
a sua
eu estou usando a lógica do seu irmão.
Nada disso. Os caras gravaram o disco e eles pegaram e eles aproveitaram. Não é que cataram, eles aproveitaram músicas que ainda não tinham aproveitado. E, inclusive, parte delas
melhorando.
Gravadas quando?
Regravadas.
Até 3 anos antes.
Mas são sobras do Led Zeppelin, não são sobras do Queen, né, José?
Mas diz que você tem que entender.
De quando?
De quando?
São sobras
não interessa, mas são sobras do Led Zeppelin.
O cara quer agradar a gente e ao mesmo tempo dar uma pedrada. Né? É incrível. Eu lembro. Eu
concordo, cara. É apontadíssimo. Só tô dizendo que é um critério. Cada um tem o seu critério.
Olha.
Certo?
Se é o meu critério. Disco de sobras.
José, não, você acha que não tinha editado no programa, José?
Pra mim, é o melhor disco do
Led Zeppelin. Foi lançado em.
Pra mim também.
Sim. Não, não. Ele foi gravado na sua maioria. Por exemplo, eu coloquei aqui o Down by the Jet do Dr. Phil,
que já
foi gravado, ele foi gravado em 74.
É. Entra ou não entra? Foi lançado em janeiro
de 74. Faz sentido.
Hã?
Isso que você está falando não faz sentido. Um monte de disco que a gente falou, o Afonso Muzon foi gravado em 74 também.
Não vale.
Como não?
então vamos escolher discos de 76, né?
Exatamente.
Os caras passam o ano inteiro de 75 gravando disco e lança em 76. O disco é de 76.
Mas o cara não usou retalho, né, meu? O cara não fez um retalho.
Não, não é retalho.
Então, Coda, quando o Coda foi lançado?
A maior parte das músicas ali são 74.
Quando o Coda foi lançado?
Não, o Coda é o disco de...
Quando foi lançado?
De sobra, 82.
O Coda é um disco de sobras.
Quando a gente for fazer uma lista de 82, vocês vão pôr o Coda.
Pode até colocar, só que é um disco de sobras. Só que é um disco de sobras, diferente do Graffiti.
É.
Então tá bom.
Vamos lá, vai. Quem é o próximo aí? Já tá com
o Não, não, eu queria falar só um negócio que o Cadinho dizia. Eu lembro que o Cadinho, quando a gente conheceu o Physical Graffiti, a gente tinha um disco lá.
Isso muito tempo
ele
depois
dizia, de conhecer. Ele dizia que era um disco que o acalmava, né? Que você falava... o que você falou,
Qual
o
texto é bem,
só que ao contrário.
É que eu xinga, sabe? Imagina a cena.
Imagina o Cadinho nervoso, tenso, estressado.
O Sérgio vem de maracujina e ele fala, não, eu prefiro o Physical
Graffiti. Exatamente. Mas eu tive uma viagem de trem em que tinha
eu tive uma viagem de ácido.
Tinha um casal australiano falando atrás de mim e eu tava achando insuportável, porque além de eles falarem alto, eles falavam. Eu já não gosto muito de conversa em inglês, ouvir assim. Eu acho
inglês. Ele ouviu o inglês e percebeu que era australiano, hein, José? Olha o menino. Não é qualquer lugar que você acha um amigo assim.
Eu não sou tão sabido de sotaques, não. Eu saquei que o sotaque me desagradava. Eu falei, esse inglês não tá legal. E depois eles pediram um passaporte aí. Aí falou, australiano. Mas eu já não gosto de conversa em inglês. Eu acho o inglês uma língua feia, assim, no papo. Eu acho. Mas enfim, e o que que eu fiz pra me acalmar? Peguei o notebook, liguei assim o notebook e vi. Ah, tem o Physical Graffiti. Botei o Physical Graffiti e deu certo. Eu passei o resto da viagem, acabou a bateria do computador, eu tive que desligar. mas faltavam umas 3, 4 horas de viagem.
Você usou a receita do Cadinho, então?
Usei a receita do Cadinho.
Uma viagem de ácido.
Uma viagem a fisicografia do
Soleil. Se você estiver nervoso, eu vou. Se você estiver nervoso, ouve o fisicografia.
Eu vou encerrar, né? O último
disco maravilhoso.
Eu estava deixando pro José.
Vamos fazer o resto do programa só fisicografia?
Vamos.
Que disco maravilhoso.
Maravilhoso.
É bom.
E expulsar o José da casa. Eu não ia falar.
Isso é um duplo legal.
Já foi o seu.
Não, duelo de gigantes, Pai Biru ou fiz o grafite, José?
Fiz o grafite.
Pai Biru é chato.
Eu gosto pra caramba.
Você tem uma ideia, fiz o grafite.
Eu gosto.
Vai lá, Zé.
Lamentável, eu vou pedir demissão. Ou ele ou eu.
Vai, Sérgio.
Eu não ia falar esse porque eu achei que estava na lista do José, mas ele não falou até agora, então eu vou falar. Blood on the Tracks.
Ih,
do Bob Dylan.
É,
não?
Não.
Você tinha falado.
Mas vocês gostam do Bob Dylan?
Quando eu. Ah, vai vir com esse papo aí.
Tinha dois do Bob Dylan na lista. O outro também é.
Desire, né?
Não, Desire, maravilhoso.
Mas então.
O Desire de 75 também.
É
sim.
Quando eu conheci e o Basement Tapes, né? Mas aí.
Esse é um conto.
Mas pela sua lógica. Pela sua lógica. Mas então, o Blood on the Track, quando eu conheci.
É belíssimo. Assim,
esses dois discos.
Não tá porque eu não.
Porque o Desire era. Quando eu conheci. Na época que eu conheci, o Blood on the Tracks era ignorado. Ninguém falava do Blood on the Tracks. Aí eu escutei o Desire e fui escutar depois o Blood on the Tracks.
Que é
aí achando, eu acho melhor. O Blood on the Tracks, se bobear, é o melhor disco do Bob Dylan.
Eu também acho.
Se tiver que escolher um, acho que eu escolheria o Blood on the Tracks. E o Desire, assim, talvez não entre entre os 10 melhores do Dylan, apesar de eu achar um belo disco também. Mas eu acho engraçado isso. E agora ele foi reavaliado, né? Agora em um monte de lista você vê o Blood on the Tracks no topo.
É verdade.
Porque antes era só Desire. Ninguém lembrava que ele tinha lançado o Blood on the Tracks. Falava do Desire, Desire.
O Desire é por causa do
Hurricane. Mas o Blood on the Tracks, e ele foi reavaliado. Hoje eu vejo mais o Blood on the Tracks sendo mencionado do que o Desire. Curioso isso,
Blood
essa mudança.
O Blood on the Tracks é bem Dylan mesmo, né? Ele tem a poesia, tem a melancolia.
Mas o Desire também. Eu acho que o Desire talvez seja um pouco mais palatável, mais comercial,
palatável.
Um pouquinho.
Os violinos.
Mas eu acho
mas o Ricardo, que era sócio, ele que me fez gostar, assim, prestar mais atenção no Blood on the Tracks.
Né? Né?
Ele adorava, assim, a gente põe lá numa loja, assim, ele falou, eu fui gostando do disco, assim, e gosto até mais do que o Blood on the
Tracks. Eu lembro até que na Paisá, eu lembro que eu fiz uma seleção de Dylan, os melhores do Dylan, e eu coloquei o Blood on the Tracks, e eu recebi algum e-mail, não lembro se foi e-mail, alguém pessoalmente falou, você tá louco, Blood on the Tracks, você coloca o Blood on the Tracks e não coloca o Desire, e não coloca, não lembro qual que eu tinha deixado de fora, também Fighters, não lembro. E aí, cara, como? O Blood on the Tracks seria o. Acho que teria que estar. Se fosse 3, que eu coloquei, acho que 10. Se fosse 3, estaria o Blood on the Tracks.
Tá, com certeza.
Então. Mas é engraçado.
O meu último aqui. Na verdade, eu usei um critério muito interessante pra mim mesmo, que eu não pôr Beatles. Senão eu vou ficar louco.
Ah, tá.
Eu não pus nem o Venus on Mars, que é uma obra-prima, nem o Extraterrestre.
Tava sentindo falta do Venus on Mars, que é melhor.
Por ex-integrantes, né?
Por ex-integrantes. Beatles não. Family.
Eu ia ficar chateado se eu pusesse o Venus on Mars e não pusesse o Extraterrestre.
É o George
Harrison. Tá o Ringo, então coitado, ia ficar mais triste. Então eu resolvi evitar essa.
E o Rock and Roll do John Lennon.
Então eu vou botar o Horses da Pat Smith.
Olha só.
Que é um dos primeiro disco dela. Os discos comprei na época que saiu e cansei de ouvir. Acho
um marco.
Acho até o Radio Ethiopia. Não sei se é assim que se fala.
Bom pra caramba também.
Não, até não. O Horses, o Radio Ethiopia e o Biku.
E Because o Wave. Não, é o Easter.
Easter, depois.
Depois é o Wave.
Depois é o Wave. Porque tem o Frederico, é o Wave, né?
Então, é, esses quatro discos eu ouvi bastante. É.
São demais, né?
São demais, assim, puta, a figura dela, a banda dela, legal, né? E a figura dela, assim, foi marcante pra mim um bom tempo, assim. Depois, assim, eu desencanei um pouco dos discos e tal.
É, também ficaram mais fracos, né?
É, ficaram mais fracos.
Que o Bento indicou pra gente, eu fui ouvir aquela música Banga, não lembro
quanto. Ah, o último disco.
Sensacional,
o último.
Eu gostei, né? 2012.
É, eu comprei o último.
Sensacional
legal
esse disco.
Eu gostei bastante disso.
Gone também, muito bom. Então, Pat Smith, eu tava falando hoje, né? Hoje a gente tava tomando café, eu falei, putz, pra mim os melhores textos entre uma música e outra que você vê alguém falando ao vivo num show, pra mim a Pat Smith é imbatível, né? Os shows que eu vi dela, nossa. Só que ela. A interação dela
é muito politizada, muito inteligente, né?
E os discos são demais, assim. No Horses é.
É, os discos
são. É um marco, né, José? Da... Não tem o que falar.
É, os discos são.
Talvez a figura. Só que ela faz ali com a Gloria, né?
Figura feminina mais marcante, assim, do rock and roll, né? Talvez. Uma das, né?
É.
Preciso pensar melhor, mas assim.
Uma vez um amigo meu falou da semelhança do Talking Heads com o Leonard Cohen. Aí ele, e eu entendi direitinho.
Que ele bebeu?
E falei, e concordo.
Que vocês beberam?
Ele tava na entendi e falei, concordo. E ainda coloco o Mano.
Nossa, é.
E agora eu tô pensando, a Pat Smith entra também. Que assim, os quatro primeiros discos são todos sensacionais.
Meu Deus, lá vem
mas
ele.
O mais fraco é o meu segundo.
Deus. Lá vem eles.
Meu, cara.
Menor.
É.
Eu pensei que fosse ter alguma semelhança. Nossa, aqui.
Não, essa é semelhança.
Não sei o quê. Todos cantam finais de frase e alguma frase.
Eu pensei que assim,
não. Se semelhança entre o Phil Lynott e sei lá quem, por exemplo.
Ah, mas essa finais de frase diferente.
Colocou o menor, ganhou credibilidade.
Isso, semelhanças artísticas são bobas.
Porque
a semelhança é uma coincidência.
Essa do segundo.
Exatamente, do segundo ser o mais fraco.
Tipo astrologia, né?
Astrologia. Tem alguma coisa aí, a gente vai descobrir logo.
Vamos lá,
então eu vou colocar aqui na minha lista o Deluxe do Harmonia, José.
Harmonia,
sei lá. Álbum que eu comprei nacional, lançado pela Top Tape no Brasil, milagrosamente. Né? Como é que esse disco saiu no Brasil? E acabou de sair um box deles recente, também que eu tô comentando na Poeirazine, e aproveitei para ouvir os discos e reouvir esse álbum. Nossa, não tem o que falar, né? É um disco que, se não existisse esse disco, talvez não existiria aquele lado B do Low, do Bowie, que a gente venera tanto, né? Que tem o Brian Eno lá. É aquilo, né? Aquilo que o Bowie fez em 77, eu acho que o Harmonia já tava fazendo em 75.
Eu quero saber se existe ou vai existir o Deluxe Edition.
desse álbum.
Deluxe Edition.
Olha só, hein?
E esse ano morreu o.
É.
Não vou lembrar o nome dele. Porque...
Michael Rutter, José? Não, não é o Michael Rutter do Harmonia, é o.
Moebius.
Até o PD fez um.
Moebius,
é. Vamos pro top 10 então?
Vai ter top 10? Vai ter.
Ah, eu fiz.
Eu vou citar alguma coisa aqui, assim, sem critério. Só.
Eu fiz top 10.
Vou citar 10. Quando eu falar 10, vocês param.
Não.
Eu não vou dar.
Não, eu contei 10. Senão eu falo 15.
Fala o seu, José.
Coisas que, assim, que não citei, ou junto que citei.
Não, eu acho que os 10 seus preferidos. Os seus top 10, citados, preferência.
Peraí.
Puta que pariu.
Ah, então deixa.
Peraí.
O que a gente fala antes? Eu falo antes o meu, vai.
Vai.
E Fazenda, Gilberto Gil, Lar de Maravilhas, do Casa das Máquinas, Freehand, do Gentle Giant, On the Side Speed Zoll, Frank Zappa, Sabotage, do Sabá, Black Sabbath, A Night of the Opera, do Queen, Blood on the Tracks, do Bob Dylan, Physical Graffiti, do Led Zeppelin, Mothership Connection, do... Parliament, que tem dois discos de 75, o outro eu não acho tão bom, Chocolate City. É bom, mas não é tanto. E o Alfonso Muzon, Mind Transplant.
Acho que você falou 11 ou 12.
10.
já arrumei meus 10 aqui.
Falei 10.
Vai, José. Bonitinho, vou falar. Blood on the Tracks, Justin Howard e Joe Lodge, Horses, Captain Fantastic, PFM e Chocolate Kings. Agora eu vou citar uma dobradinha que é dupla, mas não é dupla. É Joia e Qualquer Coisa, do Caetano.
Que caridade.
Não, é dupla. Só são separados. É um disco duplo. Só no mesmo dia.
Eu adoro fazer picaretagem.
Não, isso não é picaretagem.
Um.
Claro que é.
É, mas eu gosto de fazer isso.
Saíram no mesmo dia, era pra ser duplo.
Ah, é uma oportunidade da gente falar 11, né?
Por exemplo, Minas e o Refazenda, o Minas e o Gerais saiu duplo também.
Mas um é... Aí são dois anos diferentes. O Joia foi gravado junto com qualquer coisa.
É, foi gravado junto. É um disco
duplo. Mas foi gravado em 74, hein, José?
Não, Zé Descendo.
Eu acho que foi em 74.
Mas Zé Descendo. Vou falar de novo, vocês não atrapalharam. Blind on the Tracks, Justin Howard, John Lodge, Horses, Capitão Fantástico, PFM, Chocolate King, Joia Qualquer Coisa, Minas, Paul Simon, Still Crazy, Jet on Jet, Freeze Hand, Free Hand e Chris Square.
Muito bom.
Eu faço isso
pra você?
Pode ser. 7, 8, 9, é, não, talvez tenha algum outro que eu não falei no programa, mas tá valendo.
Não, eu né? também.
Pode ser, né?
10, 5, claro. Eu falei 5.
Então, vamos lá, então. Então, Fisco Graffiti, Horses, God Bluff, One Size Fits All, Zuma, Sabotage, Come Taste the Band, Pai Biru e Chris Squire, Fish Out of Water.
Pai Biru.
Tá, então vamos lá. A minha, também top 10.
Pai Biru, você falou?
Pai Biru.
Pai Biru. Mas eu não falei, mas eu voltei.
Sim, sim.
Ah, é, você
o meu também. Tem alguns que eu falo que eu comentei na lista, porque na lista a gente comentou, durante o programa a gente comentou 5 cada um, né? Agora a gente tá fazendo top 10, não é isso? Physical Graffiti do Led Zeppelin, A Night at the Opera do Queen, Mothership Connection do Parliament, Estudando Samba do Tom Zé, Warrior on the Edge of Time do Hawkwind, Down by the Jet do Dr. Feelgood, On the Level do Status Quo, que, não, que a gente não comentou, infelizmente não coube nos meus 5, Still Crazy After All These Years do Paul Simon, o nono, cadê o nono? Peraí, cadê o número 9 aqui? Zuma do Neil Young e Refazenda do Gilberto Gil. E é isso aí. Todo mundo já falou?
Ganhou o Physical Graffiti.
Pessoal, olha.
Foi o único 3 vezes
votado. Quantos discos teve nessa?
Teve duas vezes votado.
Como é que você deu tempo de você contar?
Acho que sim.
Conta não, você exige uma revisão de votos.
Não,
exige uma revisão.
Ganhou entre os 5 que cada um falou. Não,
você falou da Night at the Opera também, né?
Não falei no Night
at the Opera. Ah, não. Você não citou
no 5, no 5 a gente falou, nem teve repetido, né? Citei o Night at the Opera.
Meu Deus, esses meninos são uns fenômenos, José. Uma hora de programa e a gente ainda decidindo se falou.
Uma
hora só esse bloco.
E ainda no underground.
Eu acho.
Uma hora só esse bloco e tem gente que queria fazer 10.
É, sim. Imagina fazer 10.
Uma hora só esse bloco.
Eu acho importante computar que o disco mais votado foi o Physical Graffiti.
Só isso. Eu exijo revisão de votos aí.
José, esquece o seu ódio.
Pra quem que você torce que você achou que foi lesado? Não tá bom o Physical Graffiti?
Do 5? Pode vir daqui e joga no Led Zeppelin.
Não, sim, do 5 não teve nenhum repetido. Não teve repetido no 5.
Dos 10, exige uma revisão. Pai Biru pra
ganhar.
Acaba isso aí, Cadinho. Vai, acaba isso aí.
Pelo amor de Deus.
Isso aí, então.
De joelho.
Acaba o programa. Obedecendo as ordens de senhor José Damiano, eu ponho um ponto final na ata desse programa. Decidimos quais são os melhores discos. 75 discos de 75. Podia ser 75.
E ainda no underground.
Até a semana que vem com mais 75. Não, brincadeira. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Um abração. PoeiraCast, podcast semanal da revista PoeiraZine.
PoeiraCast.